Oi, boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui no segundo episódio do Melhoramente Podcast, que é o nosso podcast meu, da minha mãe, minha sócia Jussi, do Instituto Jussinones, para trazer o quê? Histórias de pessoas, gente como a gente gosta de dizer, que transformaram as suas vidas, os seus negócios, através do desenvolvimento da mentalidade de inteligência estratégica comportamental e inteligência emocional. E a ideia aqui é trazer histórias para inspirar você a mudar a sua mentalidade e entender o poder da mente para que você possa transformar a sua vida.
E agora sou
Que abertura!
eu! Mas que abertura, hein? Começamos muito bem. Então, nós gostamos desse negócio aqui, né?
Eu fiz bem assim para o pessoal ficar, né? Eu olhei bem firme e tal, para esse pessoal.
É, vai chamando o povo aí de casa para estar com a gente, vamos comentando aqui. E hoje a gente vai falar com esses convidados muito especiais para a gente sobre a importância da inteligência emocional na liderança e na vida como um todo, né? E por que que a gente vai falar sobre isso? Porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos sim, além de desenvolver os hard skills, né, que são as habilidades técnicas, nós precisamos desenvolver cada vez mais na liderança, no nosso trabalho como um todo, mesmo você que não é líder, nós precisamos desenvolver esse soft skills tão importante que é a inteligência emocional. Todo mundo lidera alguém, galera. Todo mundo, né? Ou você lidera a empresa, ou você lidera seus filhos, ao menos a gente tenta, né? Ou você lidera, sei lá, na sociedade. A gente, ou, vamos lá, lidera você mesmo, que essa é a pegada da vez. Eu trouxe aqui até algumas pesquisas bem importantes. Eu vou ler, é óbvio que eu não decorei isso, né? Umas pesquisas bem importantes para a gente entender por que que a inteligência emocional está tão em alta, é tão necessária. Quando a gente fala de inteligência emocional, não é só controle emocional. Nós estamos falando de autoconsciência, nós estamos falando de lidar com outras pessoas, nós estamos falando de comunicação, enfim. Olha só, um estudo da Talent Smart com mais de 1 milhão de pessoas mostrou que 90% dos profissionais de alta performance possuem altos níveis de inteligência emocional, enquanto, olha só isso, hein? Apenas 20% dos profissionais de baixa performance têm esse traço desenvolvido. Então, olha só, e o Goleman foi o que trouxe a elitização para inteligência emocional. Inteligência emocional, quando eu fui convidada para ser professora, autora da MBA da Uniasselvi, eu fui fazer um estudo sobre inteligência emocional e vi que a inteligência emocional é socrática, tá? O estoicismo já traz muito da inteligência emocional, mas o Goleman lançou um livro, virou best-seller, e eu digo que ele elitizou a inteligência emocional. E ele diz que ela representa 85% do que diferencia líderes de alta performance dos medianos. A Harvard Business publicou que líderes com inteligência emocional desenvolvida geram mais engajamento, reduz conflitos e retém mais talentos. A Forbes destaca que líderes emocionalmente inteligentes são os mais adaptáveis às mudanças. Algo que, claro, a gente sabe que é crucial nos mundos, no mundo de hoje, né? E o que que isso importa, então, na prática? É que sem inteligência emocional os líderes explodem, os líderes não têm resiliência, eles não sabem conversar com as pessoas, eles não escutam e eles acabam perdendo muito do potencial da sua equipe. E na nossa vida também é assim, né? Se nós não temos inteligência emocional, acaba que a gente perde muitas oportunidades, oportunidades até de ficar quieto, muitas vezes, né? Oportunidades de falar com precisão, oportunidades no mercado de trabalho, nos nossos relacionamentos, em tudo, né? Então, por isso que a gente trouxe esse assunto tão importante aqui e a gente vai dar esse ênfase essa noite.
E como tu falaste, né, mãe, o principal ponto da inteligência emocional começa na liderança de si mesmo. Então, se você consegue trazer todas as habilidades que a Júcia acabou de falar para ti, né, para tua vida, para os teus hábitos, depois sim a gente consegue incorporar isso com os nossos liderados. E vamos lá, sem mais delongas, fazendo essa introdução sobre inteligência emocional, hoje para falar desse assunto, falar de líder com inteligência emocional e que aí sim consegue transmitir isso para os liderados e, consequentemente, trazer resultado para o negócio. Nós convidamos duas pessoas bem especiais, dois grandes clientes do Instituto, que representam empresas que são grandes clientes do Instituto Jussinones, e que mudaram a sua mentalidade, que mudaram a si mesmo primeiro, a liderança de si mesmo, e que hoje isso acarreta aí na mudança da liderança com os outros. Então eu vou ler aqui, a câmera já vai pegar eles aí, para quem ainda não viu. Nós estamos aqui hoje com a Suzane Bona, que é mãe, esposa, uma grande empresária aqui da nossa região do Médio Vale. A Suzane é dona da Isadai Confecções, e da, que é uma empresa que emprega muitas pessoas aí no ramo de confecção, com foco em moda fitness. E também é dona da Casa de Massas, mais linda e apetitosa da região, que é a Village de Cedro.
Bora comer na Village. Bora comer na Village.
Um restaurante aí muito bacana aqui na região também, para você conhecer. É uma casa incrível. E então, ela tem esses dois, essas duas empresas, de segmentos bem diferentes, na mesma cidade, né? Na cidade de Rio dos Cedros, liderando aí, então, uma porção de pessoas, né, Suzane? E nós temos aqui também hoje o André Johansson, que é formado em administração, pós-graduado em gestão de negócios da Fundação Dom Cabral. Ele que é gerente geral hoje da W8 Têxtil. A W8 é uma empresa que a Jússia atende também já há quase 4 anos, de confecções. Confecções, André, me corrija depois. Está há 26 anos no mercado de confecção, desculpa, já estava aqui. Fornece, então, para magazines e é fornecedor também estratégico do Grupo Renner, que é parceiro, então, da W8 há 22 anos. A W8 tem uma estrutura de tecelagem, de corte, de estampa e demais processos de produção aí que também são terceirizados com foco em moda infantil. Gente, sejam muito bem-vindos ao Melhor a Mente Podcast. É uma alegria imensa ter vocês aqui, depois de toda essa caminhada juntos aí já de muitos treinamentos, muitas imersões, muitas descobertas, anos, né? Um mundo de autoconhecimento gigante aí, né? Queres começar a perguntar para eles?
Bora lá, vamos começar. Eles vão dar boa noite já respondendo as perguntas, né? Então, como a Amanda apresentou aqui, eles são pessoas que lideram pessoas todos os dias, sabem muito bem na prática o quanto isso é dificultoso e o quanto precisa se desenvolver para conseguir dar conta do negócio, né? Então, eu vou começar aqui, eu vou direcionar a primeira pergunta para você, André, daí você dá boa noite para o nosso público e começamos essa nossa, esse nosso bate-papo, né? Para a gente começar com força total, assim, quem você era como líder antes de você desenvolver a inteligência emocional? Fala aí para o pessoal.
Então, boa noite, obrigado pelo convite, Jússia, Amanda.
Imagina.
Então, acho que é um ponto complexo da gente conseguir se enxergar como a gente era. Eu acho que o como a gente está ainda é um ponto também complexo. Eu acho que a gente não está, nunca vai estar 100% isso, preparado. Eu acho que a gente sempre está no meio do caminho. Então, porque tu sempre acha que tu está bem. E eu acho que quando a gente começa a ver algumas coisas, encontrar algumas situações, a gente começa a enxergar que tu não está pleno, digamos assim, né? Eu primeiro sempre fui muito focado em resultado, vamos passar o trator em cima de tudo a qualquer custo. E com a evolução do nosso dia a dia, com as mudanças que tem na gestão e no nosso dia a dia, principalmente com as pessoas, que eu acho que é o que a gente provavelmente mais vai falar, né? São, sim, as pessoas. A gente começa a ter algumas dificuldades no dia a dia que tu começa a ter que buscar algumas alternativas. E não adianta a gente querer mudar o conceito da outra pessoa se a gente não conseguir começar a mudar os nossos conceitos, começar a entender um pouquinho o que a gente faz de errado, o que a gente está fazendo de errado, para daí começar a aprender. Eu imagino, né, não tenho dúvida que hoje faço ainda muitas ações, não digo erradas, mas eu penso que talvez poderia ter sido feitas de uma maneira correta, né, porque a gente passa aí vários desafios durante o dia a dia. Mas a gente sempre, quando volta para o corpo, como a Jússia disse, a gente sempre reflete, pô, fiz isso errado, vai lá, pede desculpa para a pessoa. Eu acho que isso também faz parte, tu reconhecer o teu erro, ir lá se desculpar com a pessoa, pô, foi mal entendido, foi isso, foi aquilo, ou a ação que eu fiz com você foi incorreta, vamos fazer dessa forma. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido.
É isso, né? O que o André falou é muito importante, né? Porque a gente não vai estar pronto mesmo, né? Eu estudo sobre ciência do comportamento há quase 20 anos e quando eu acho que eu já sei muito, vem alguém e me diz: ei, tem mais alguma coisa para você estudar, porque ainda não sabe o suficiente. Então, de fato, a gente não está pronto, né? Não vai estar nunca pronto, mas é esse estado de tomar consciência, né? A partir do momento que você estuda isso, você começa a tomar consciência. E no mercado de hoje é diferente do mercado de antigamente, hein, pessoal? Liderar pessoas antigamente era um manda e outro obedece, simples assim. E hoje não. Se você não tiver inteligência emocional, se você não desenvolver isso, você vai ter dificuldade de tirar o melhor dessas pessoas. Então vamos lá, Dona Suzane. Quem era a Dona Suzane como líder antes de desenvolver inteligência emocional? Então, fala aí, minha amiga.
Boa noite a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando desse podcast. E é a vida como ela é, né? A gente sempre tem um antes e tem um depois. E, às vezes, a vida dá uma forçada para a gente ter um depois, né? Porque, no meu caso, né, eu comecei muito pequeno, sempre fui uma pessoa muito centralizadora, achava que dava conta de tudo. E a gente não cresce quando a gente é centralizador, quando a gente quer dar conta do recado sozinha. E aí entram as pessoas, uhum, né? Ninguém é nada sem um time preparado. E tem os altos e baixos, os treinamentos, né? A gente não pode parar nunca, uhum, porque todos os dias a gente está em constante evolução e as pessoas também, né? Mas o depois é legal, por quê? Porque você começa a encarar a vida, os desafios, as coisas que a vida traz com mais leveza. Uhum. A gente vê que é possível ter uma vida bacana, ter uma empresa, ter funcionários bons, ter uma empresa leve e que com essa leveza a gente consegue trazer mais resultados. E a gente não consegue isso sozinha, uhum, né? Então, é através de estudo, é através de treinamento, é buscando autoajuda e replicando isso para o time todo. Quanto mais alinhado você tiver, quanto mais alinhado o teu time tiver, mais as pessoas vão gostar de trabalhar com você, né?
Uhum. Então, lembra quantas conversas nós tivemos, Suzane, no sentido de, lá no nosso começo da mentoria, uhum, né, e tal... E como hoje diz assim, ah, Jussi, parece que... A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas assim, meu Deus, uhum, parece que, não sei, o mundo está muito mimizento, porque eu mudei muito, né? Uhum. Que hoje, assim, não dá-se mais forças para algumas coisas que não fazem sentido, né?
É como se a gente, em alguns aspectos, a gente fosse ficando sem tolerância, sim, né? Uhum. A gente não consegue mais tolerar tanto mimimi, tanto vitimismo, porque hoje a sociedade, querendo ou não, as pessoas gostam de ser vítimas, uhum, né? E não é sobre você ser vítima, não é você ser a vítima de tudo, é você ser o protagonista da tua história, da tua carreira, da tua empresa, do teu trabalho, da tua família. Então, às vezes, conforme a gente vai evoluindo, e claro, é individual de cada um, porque a vida trata com cada um diferente, sim, e vocês sabem de todas as situações que eu passei para conseguir ter um pouco mais de evolução também, né? Uhum. A gente acaba não tolerando mais tanta coisa. Então a gente quer meio que forçar as pessoas. Gente, vamos acordar para a vida. Vamos
quer
deixar
que
a vida
todo
mais
mundo
leve.
Mude também, né?
Vamos mudar essa energia. Vamos olhar as coisas ok. Os resultados vão vir quando a gente trabalhar de uma forma mais isso, leve. Então hoje uma das minhas dificuldades é isso. É conseguir olhar e fazer com que todo mundo olhe para a mesma direção. Gente, vamos viver, sim, mais leve. Vamos olhar para o foco. Vamos trabalhar em equipe. E isso só... desenvolvendo o time, senão...
Uhum. Sim, porque querendo ou não, a pessoa ainda não tem o olhar que tu já teve depois de desenvolver tudo isso, né? De
senão trilhar acaba, esse caminho. Acaba se tornando pesado porque tu, uhum, quer puxar. Então, mesmo que você desenvolva a tua inteligência emocional, mesmo que você esteja apto, se você não desenvolver a tua equipe, vai ser um fardo, porque todo mundo tem que
alinhar. Porque senão é uma contra quantos, né?
Isso.
É uma contra quantos,
tem
não
que
dá,
ter,
né,
esse alinhamento.
Exatamente.
E complementando, eu também acho que é muito importante... tentar deixar a equipe o mais próximo possível do mesmo nível, digamos, sim, assim, né? Uhum. Porque vai ter o dia que eu não vou estar bem, isso, e vai ter o dia que a outra pessoa não vai estar bem. A gente vê isso lá na empresa, a gente já faz um trabalho, uhum, de 4 anos e vamos botar 60%, 70% dos nossos líderes, eles ainda estão lá na empresa, eles fazem, sim, esse trabalho já há 4 anos. Uhum. E ainda a gente tem algumas dificuldades no dia a dia aí. E a gente conseguir entender que cada um tem o seu momento que também não vai estar bem, que também vai precisar de um suporte diferente. Eu acho que isso também é bem importante, né?
Um acaba ajudando o outro, né? Esse é um processo muito importante em grupo mesmo, porque são níveis de consciência diferentes, né?
Isso.
E assim, ó, agora eu volto para ti, depois volto para ti, tá? Qual foi o principal desafio emocional que você enfrentava na liderança ou nos seus negócios antes de a gente trabalhar juntas? Faz quanto tempo?
Muito tempo, né?
Ela faz isso, nós... mas tá bom. Não precisamos nem contar.
Fazer quase uns 5 anos,
eu acho. Eu acho que sim.
Eu acho que nossos primeiros encontros fazem uns 10 anos, os nossos primeiros encontros.
Que foram em treinamentos. Gente... Depois aí eu fui fazer mentoria lá. E quais eram as dificuldades, tanto na liderança quanto nos teus negócios, antes de a gente começar a fazer esse desenvolvimento de inteligência emocional?
É basicamente o que eu falei antes, né? Eu centralizava muito, uhum, né? E aí, quando eu confiava, eu delargava, né? Eu não delegava, entende?
Ou 8 ou 80, né?
Ou 8 ou 80. Então, eu acho que era o peso muito disso, né? Esse olhar que eu tinha antes. Justamente também por ter começado pequeno, aí o negócio foi crescendo, foi, uhum, criando uma forma grande, o preparo que a gente tem que ter, né? E acompanhar a empresa, acompanhar o crescimento que as coisas teve. Então... Tipo, o mais difícil foi conseguir romper e não olhar mais como uma empresa pequena e começar a ter a mentalidade de uma empresa grande. Opa, ok, a gente está crescendo, 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 mas como é que eu vou chegar lá? Como que a minha mentalidade vai acompanhar?
E teve algum episódio, assim, tu falas da centralização, né? Falou que foi, era líder de antes, antes de desenvolver a inteligência emocional, e era o que pegava mais, o maior desafio. Mas teve algum gatilho, alguma situação, em algum momento,
teve.
Tu virou e disse, agora deu, agora eu preciso fazer alguma coisa para melhorar
isso. Teve uma situação que, como a gente começou a crescer, e eu delarguei na mão de algumas pessoas, e eu levei uma rasteira muito grande, muito grande. E é muito difícil você levar uma rasteira de quem está na tua mesa no dia a dia, né? Então, era uma pessoa que eu confiava muito, que eu apostei muito, e que eu tinha, assim, não só profissionalmente, um carinho muito grande pela pessoa, pela família e tal. Então, quando eu levei essa rasteira, a gente nunca imagina, porque a gente jamais faria. Então, você não tem algo dentro de você. Então, você é tipo, meu Deus, e agora, né? Então, foi algo muito grande que balançou o meu posicionamento, a minha postura, o meu emocional. É, perdi muitas pessoas que eu confiava e tal, né? Por irem trabalhar com ela e tal.
E aí volta a centralizar, né? Porque fica com medo de passar para alguém.
E, assim, é muito grande isso, porque quando você leva uma rasteira, uma passada de perna, ou se sente traída, ou algo nesse sentido, você se desestabiliza muito. E aí foi aonde um dia eu liguei para a Júcia e disse, Júcia, ó, preciso de uma ajuda, porque eu não estou conseguindo mais lidar com as minhas emoções. Eu não estou conseguindo mais saber o que eu faço, não sei se eu vou fechar a empresa, se eu vou trabalhar fora, se eu vou lutar pela minha empresa. Então, assim, foi algo que o meu emocional abalou de
Bagunçou.
Um jeito que eu não tinha. Então, isso daí, quando uma coisa não está bem, é uma escadinha.
Sim, uma cascatinha, né?
Então, nada estava bem. Eu com a minha família não estava bem, o meu casamento não estava bem, a empresa não estava bem. Cara, que loucura, o que está acontecendo? Né? E aí foi onde eu busquei ajuda com a Júcia, né? Júcia, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E aí, cara, foi onde acionou o gatilho. Porque se eu conseguisse olhar, não para o que me feriu, não para o que fizeram comigo, né? Mas, e se eu começar a olhar isso que pode ter sido algo para mim...
Para virar a chave, né?
Para mim virar a chave.
Para ir para o próximo nível.
Para mim conseguir olhar diferente para toda essa bagunça ali. E foi o que eu fiz. E isso foi na pandemia, né? Um ano antes da pandemia ali e tal. E aí eu tava, ok, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, veio a pandemia. Meu Deus, foi mais um gatilho.
Mais uma coisa.
E agora, como tu vai fazer para superar? E claro, eu não sou, eu era muito religiosa, hoje eu sou muito espiritual. Então, teve um gatilho muito grande assim da espiritualidade. Quando você não está no controle, você está fazendo a tua lição de casa, tem que ter algo maior. Tem que ter uma força maior. Então, eu deixei assim...
É uma junção de coisas, né?
Eu consegui também me encontrar na espiritualidade, de confiar assim de uma forma aonde você tem que botar o pé e Deus dá o chão, aonde você entende o que é a fé também, né?
Sim.
E aí a coisa começou a fluir. Veio pandemia, todo mundo parando, o governo parando, todo mundo indo, né? Aqui tinha um como é que é? Eles iam para um auxílio, né?
Sim.
Do governo e tal.
Dava mais problema ainda do pessoal querer trabalhar, né?
E aí um atestado em cima do outro, e eu vim de uma equipe com 70 pessoas, eu fiquei com 30.
E quando emocionalmente, quem está na liderança, quando emocionalmente está mal, nada funciona,
nada
tá?
Funciona.
As pessoas não vêm pessoas boas para trabalhar, você não consegue reter essas pessoas... E aí tem que virar essa chave do emocional.
E sabe que foi uma das coisas que eu mais aprendi, que a pandemia me ensinou, é que um pouquinho antes da pandemia eu perdi a minha grande equipe, a equipe que estava na linha de frente, que estava comigo, que me ajudou a crescer, que estava indo para o próximo nível até eu levar essa rasteira, né? E, cara, e aí? Eu fiquei com um monte de pessoas que não eram com a eficiência que a gente precisava, numa pandemia onde a gente costurava máscara e jaleco, era o que tinha para costurar. E, gente, com 30 pessoas, tu entende de costura, então tu vai entender o que eu estou falando. Com 30 pessoas, a gente tirava a média de 7, 8 mil jalecos por dia. Cara, tinha um exército de anjos trabalhando com a minha
junto.
Equipe. Entende? E foi na pandemia que eu consegui pagar as rescisões, que eu consegui começar a pagar as dívidas que foram acumulando e tal. Então, foi costurando centavos que a gente se reergueu. E eu digo assim, ó... aí entra o poder da liderança, porque as pessoas que ficaram eram as pessoas menos preparadas que eu tinha.
É, eu lembro, nós ficamos com... Não vamos dizer assim, resto, porque as pessoas que estavam lá estavam com vontade de trabalhar, mas eu digo de competência, eles não estavam preparados, né, para aquilo, né?
E aí é na dificuldade que a gente forma um time.
É.
Porque as pessoas que ficaram, ficaram para somar, para fazer a diferença.
Mas se você tiver inteligência emocional, porque você pegou junto, hein?
É.
Né? Tu pegou junto. Traças, né? É, a gente, eu dizia sempre, lembra? Nós precisamos fazer você conseguir estar emocionalmente bem. Se isso. Fizer, por quê? Tu sabe o que fazer.
E um detalhe, né? Na pandemia, eu estava gestante. A minha filha fez 5 anos agora.
Só mais
um detalhe. Nasceu no dia 29 de julho, num auge de pandemia. E, cara... E eu estava lá, a minha equipe estava lá, e a gente passou e foi crescendo, crescendo, e hoje, né, a gente trabalha para a Live, né, uma empresa maravilhosa de Jaraguá do Sul. A gente só trabalha exclusivamente para eles. Né? O Paulo, assim, é uma pessoa fantástica, que me ajudou muito também nessa virada de chave, de olhar de novo, de ver que é possível, e vamos investir, vamos olhar, vamos treinar essas pessoas para fazer o artigo e tal. E eu já estou quase 5 anos trabalhando com eles e tal. E foi a virada de chave, né? Hoje a Isadai tem 170 colaboradores, mais
Nossa,
ou menos.
É. De 30 para 170.
É, e, cara, a gente está ampliando. Ano que vem são mais 150 pessoas. Então, assim, é o time, a equipe, é o engajamento, é o acreditar, é ter fé, é se desenvolver aqui e acreditar que a gente pode ir além, sabe?
É isso, né?
Que massa.
E, André, e aí? O que enfrentava... Que perrengues que se tinha lá com a equipe, ou na tua liderança, ou nos negócios, sem inteligência emocional, assim, como é que foi? Que gatilho foi essa virada?
Então, acho que a virada foi muito por uma necessidade também da empresa. Acho que a gente, quando tem algum desafio, alguma necessidade, a gente vai buscar algumas alternativas. Acho que a Jusce veio num momento lá, né, a W8 encontrou a Jusce encontrou a W8 num momento, acho que bem importante na estrutura do nosso negócio, porque a W8 é uma empresa familiar, então a gente, eu não faço parte da família, mas estou já na W8 há um bom tempo. E a
não
gente
faz
sempre...
em partes, né? Porque ele é o filho do seu Valdir, é uma parte.
E aí a gente teve uma necessidade de buscar alguma ajuda, porque... Ah, nós tínhamos alguns resultados positivos, mas a que custo esses resultados estavam vindo? E a gente está num momento que não dá para deixar nada para trás, digamos assim. Então, ter as pessoas motivadas, engajadas e querendo estar preparadas para estarem ali no lado, na gestão da empresa, tocando a empresa. Então, a gente sempre teve a nossa equipe, eu digo, desde gerente, os nossos supervisores, eles sempre foram muito operacionais. Nós não tínhamos, né, eu acho que ainda a gente não tem total, né, não está pleno nessa situação. Mas nós sempre fomos muito operacionais, então a gente ia lá, botava a mão para fazer alguma coisa acontecer. E hoje nós não conseguimos alavancar a empresa se eu não tiver o meu supervisor, o meu, né, o gerente, o supervisor, na frente, na liderança da equipe, não operando o que um colaborador tem que estar fazendo. Então acho que a Jusce veio nesse momento, nessa virada de chave da W8, que a gente está cada vez mais tentando fortalecer as nossas lideranças, a nossa supervisão, e para conseguir ter os resultados de maneira mais leve. Ah, é todo dia leve, é todo dia gostoso.
Não existe isso.
Não existe. Então, o que a gente tenta é criar um ambiente bom, tenta deixar todo mundo numa sinergia legal, num ambiente bom de trabalhar, mesmo que apesar do... Né, vai ter aquele dia que um não está bem, outro não está, teve
como
um problema,
na vida, né? Não é só na empresa, né?
Então, eu acho que a virada foi essa, assim, a gente buscar uma ajuda para conseguir ter um resultado, né? Então, fora isso, a gente tem alguns outros trabalhos que a gente vem tentando fortalecer. E aí acontece, vai ter aquela pessoa que você confia, ou que você está com ela ali no teu planejamento de estar junto com você, e vai acontecer de ela estar saindo, de estar sendo trocada alguma atividade, isso faz parte do dia a dia, e aí cabe a gente conseguir, da melhor maneira, amenizar todas essas dores e continuar fluindo aí no nosso dia a dia.
É importante, porque eu vejo muitas pessoas querendo não ter esses problemas, né, como gestor. Vocês são gestores, Vocês trazem para a empresa de vocês cada vez mais coisas que façam as pessoas se sentirem bem trabalhando lá. Isso é, é algo que vem de líderes que têm inteligência emocional, buscar, né, essa sensação de bem-estar no trabalho e tal. Mas tem gestores, donos de negócio mesmo, né, gerentes, diretores de empresas que acham que não vão ter mais problemas. E isso é um grande sabotador, né? Porque aí ele vai sempre buscando algo que nunca vai encontrar. E se a gente entender que é um processo diário, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente consegue desenvolver o outro, fica mais fácil, né?
Que vem no começo, quando a água está sujinha, né? Eu até queria perguntar, assim, vou aproveitar para o André, já que ele já estava aí no embalo. É, tem alguma coisa que tu lembra, assim, alguma habilidade que tu lembra que tu queria... Meu, se eu tivesse colocado em prática antes, se eu tivesse aprendido antes, que veio depois do desenvolvimento da inteligência emocional?
No meu ponto de vista, é muito a forma de conversar com as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu sempre tentei ser o mais humano possível, digamos assim. Eu acho que isso também vem de casa, né? Digamos assim. Eu sempre tentei conversar da melhor maneira possível. E até o meu desafio nesse ano era conseguir conciliar o conversar de uma maneira tranquila com a cobrança que eu tenho que ter com as pessoas, né? Mas eu acho que é principalmente essa forma de lidar. Eu acho que entender que, né, a pessoa sendo o dono, diretor, gerente, a pessoa que for... Eu nunca posso cobrar de uma maneira que assim, ah, não, faz porque eu estou mandando, é isso, deu. É. Sem entender o outro, sem entender o que a outra pessoa está passando também, que eu acho que é bem importante ter essa compaixão com
olhar,
a pessoa.
Esse olhar, esse olhar diferenciado.
Né, ter essa empatia com a pessoa, de entender que ela talvez também não esteja no dia dela, tentar se aproximar do problema dela, né? Hoje a gente não tem tantos colaboradores, né? Mas a gente tem na W8 hoje 110, 115 pessoas. Temos uma unidade em Blumenau e uma unidade em Indaial. E a gente tem pessoas de... Nós temos, né, tem gerentes, supervisores, eu tenho auxiliares de produção. Então, eu tenho uma discrepância muito grande nas funções. Né, até no nível de entendimento, as conversas são diferentes. O que a gente pode conversar com uma pessoa, não posso conversar com a outra. Eu acho que o grande entendimento foi o como lidar com essas situações, o como conversar, o como puxar para entender.
Fazer esse equilíbrio, né? Às vezes eu sou impositivo, eu preciso cobrar um resultado. E se eu só for muito bonzinho... Em alguns momentos, tem gente que não consegue, o cérebro se levar um choque, né? Muitas vezes, não consegue fazer. Então, achar esse equilíbrio, inteligência emocional, equilíbrio entre razão e emoção,
né? Entender, né? Hoje, a gente, né? Temos amigos que trabalham na empresa, é porque você vive mais tempo na empresa do que na sua casa.
Sim.
Né? Não tem como. Hoje, a gente vai para a empresa 7 horas da manhã, vai ser às vezes 7, 8 horas da noite. E tu conviveu muito mais tempo na empresa com uma pessoa do que, às vezes, com teus familiares, né? Às vezes, tu vê muito menos o teu pai e a tua mãe do que alguém que está na empresa. Eu acho que aí tu tem que conseguir entender que ali tu vai criar amigos, tu vai gerar relacionamentos que tu vai levar para o resto da tua vida. E aí saber ponderar isso também, saber entender. Talvez eu tô tendo a maturidade de separar o que é amigo e o que não é. Sim. E o outro tá sabendo separar. Sim. Então, acho que isso
nem
também
todo mundo
é...
consegue, né?
Eu acho que isso é muito importante também, né? Então, acho que a gente já vem numa pegada bem legal, né? A gente tem hoje uma equipe bem formada. A gente está estruturando cada vez mais. Tem espaços também na nossa equipe. Mas acho que o grande ponto é quando a gente sentar na mesa, todo mundo poder conversar, né, falar dos problemas e entender que quando a gente está falando de um problema, é sobre o problema, não é sobre a pessoa.
Sim.
Eu quero resolver um problema de um determinado setor, eu não quero resolver o problema daquela pessoa. E eu acho que esse é um desafio grande no nosso dia a dia. A nossa equipe entender que quando um problema vem, tem que resolver o problema, eu não estou querendo falar que o problema é a pessoa que fez... É identificar quem causou, resolver o problema para não acontecer de novo.
Todos contra o problema, né?
Todos contra.
A gente tem que se lembrar isso no dia a dia, em todas as relações, na verdade, né? Que é todos contra o problema, não contra a pessoa, contra alguém.
E eu acho que o desafio grande, né, para quem está na linha de frente da empresa é conseguir conciliar tudo isso com a gestão da empresa. Porque se nós botarmos assim, pô, eu gostaria de fazer ações todo dia na empresa, eu queria poder entregar um monte de coisa todo dia para o pessoal na empresa, só que a empresa também tem que se sustentar, ela também tem que gerar o resultado para poder dar esse...
processos, produtos e pessoas,
isso,
né?
Ela tem que dar esse resultado para a gente poder oferecer isso cada vez mais para os colaboradores.
Sim,
então, também é um equilíbrio, né? Eu não posso pensar também só nas pessoas se eu não pensar no resultado da empresa.
Sim. Que e aí, também as... é pensar nas pessoas.
Que também é, porque às vezes contas, o colaborador...
O resultado vem das pessoas.
É. Né?
Mas é que às vezes o colaborador pensa assim, meu, porque fulano lá fez isso lá na empresa, a gente não tem isso. Mas qual que é a realidade de cada empresa? O quanto cada um tem de benefício? Tá, e o que eu estou ganhando, o outro está ganhando? Consegui ponderar isso.
E né? Eu tenho que te falar, assim, né, que eu venho falando muito sobre isso. Nesse mundo dopaminérgico que a gente está, onde todo mundo quer né? Todo mundo quer que todo dia seja muito master, mega master, motivador e tal. Nós, como gestores de pessoas, nós temos ainda mais, um trabalho ainda maior de conseguir dizer, ei, peraí, vamos lidar com o tédio também, né? Porque no dia a dia temos tédio, galera, né? Vamos lidar com o tédio.
E trazer isso que o André trouxe, né? Para a pessoa calma, entender, para o colaborador entender, independente da posição que ele esteja, que é um círculozinho, né? Então, a empresa precisa de resultado para ter as pessoas, precisa das pessoas, obviamente, para ter os resultados, mas vira esse círculozinho
eu sou muito pessoas, né? Eu sou muito, assim, depois até de todo esse treinamento...
E olha que já melhorou, né?
Eu acho que eu criei um cordão umbilical muito grande, assim, né? Porque eu sou o resultado de pessoas que trabalharam comigo e que fizeram a história. Os que já foram, os que estão, os que vão vir. Então, eu cuido muito de pessoas. Hoje a gente está implantando cultura na empresa e tal. A gente está com uma gerente agora de gestão de pessoas, para cuidar de pessoas, para facilitar o trabalho do nosso RH, o trabalho da nossa gerente de produção. Porque, cara, a gente tem muitos benefícios, mas não é, ah, eu estou te dando isso aqui. Gente, ó, a gente consegue oferecer isso aqui. A gente precisa trocar isso aqui por isso aqui. É o comprometimento, é a qualidade, é a produção, é o engajamento. E aí, você, quanto mais você cuida de pessoas, mais resultado você tem, mais você investe em pessoas, mais... É um círculo infinito.
Né? E olha, é interessante, né? Porque engatando com essa pergunta que tu fez para o André aqui, vê se faz sentido, Suzane, né? Quando... Essa coisa que tu falou, eu sou pessoas, né? Mas era muito boazinha. Agora ainda é gente boníssima, né? Mas também, olha o equilíbrio da razão e da emoção, né? Que a gente precisa trazer para a nossa liderança no dia a dia, né? E nem por isso nós vamos deixar... Estou com duas pessoas aqui que prestam muita atenção nas pessoas dentro da empresa, que cuidam muito das pessoas. É um prazer para mim trabalhar com vocês por causa disso. Mas, realmente, a gente, eu faço isso e... Eu ainda cuido de processos, né?
É uma aí, troca infinita.
E, Suzane, se pudesse falar em alguma coisa que tu aplicasse, assim, entre várias que tu já trouxesse, mas, assim, alguma coisa que te lembra agora que você aplicou no teu dia a dia e vem aplicando até hoje para cuidar disso, para manter isso, tirar aquela centralização que você falou no início, mas também não ir no 8 para 80, não ir nem centralizar, nem delargar. Teve alguma coisa que você aplicou?
Na verdade, assim, foi um processo bem complicado, né? Porque, então, ok, a gente trabalhou tudo, reorganizou tudo, a coisa começou a andar, começou a crescer e tal, aí veio a Villaggio nesse processo todo e tal, e o crescimento foi indo, né? E aí aconteceu o meu acidente, né? E aí, quando você não para, o universo te para, Deus te para. Opa, tu tá saindo da rota. Então, o mais complicado para mim foi eu estar numa cama totalmente imóvel, a Jussi ia na minha casa, na minha cama, no meu quarto, aplicar mentoria para mim dizer, e agora, o que eu vou fazer aqui? Né? E aí a gente conseguiu reorganizar a empresa, tudo funcionou, tudo tocou, eu fiquei um ano afastada, né, devido ao acidente, à gravidade e tudo mais, e eu tive que aprender na marra a
delegar
de uma forma saudável. O time deu conta, a Jussi acompanhou as meninas na empresa, conseguiram tocar da melhor forma que poderia ter sido tocado, né? E ok, é sobre isso, é você aprender a controlar o que não está no teu controle, entendeu?
A largar.
Aqui, ó, a controlar aqui. Você só podia, eu só podia agir por aqui. Então teve muitas vezes, né, Jussi, que a Jussi chegou lá, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais, eu não consigo fazer nada, não sei o quê. Então, foi assim, aonde eu realmente consegui... E, claro, eu sei que o impacto é meu, o choque de realidade é meu, foi eu que vivi esse processo, mas, realmente, eu tive que delegar e confiar que ia ser feito.
Até porque
que...
tu não tinha como sair, tu não conseguia andar, né?
Não tinha opção.
Tinha que fazer
isso. E foi acontecer. A segunda virada de chave, né? Foi aonde hoje elas tocam a empresa, eu organizo. Hoje eu administro a empresa e elas tocam a empresa.
Isso é bom para as pessoas que estão nos escutando, eu volto e meio falo assim nos treinamentos, gente, vocês vão esperar o quê? Estar deitado numa cama de hospital, olhando o teto branco?
Eu tinha um ranço da Júcia quando ela falava isso.
Sabe, e aí, quando ia chegar essa hora que
aí,
ela ia
quando
falar
eu isso? Estava nesse local...
Você lembrou da história.
Eu lembrava dela, meu Deus, ela tinha razão.
É porque é aí a gente tem possibilidade de fazer tudo isso, né? É. Nós temos que entender, como a Suzane falou no começo, não tem como fazer uma empresa crescer se você tem que fazer tudo, né? Isso. Então, a gente vai aprendendo a confiar devagar, porque todos nós passamos por situações difíceis na vida que fez a gente, né? Vou ficar com isso aqui na mão para não dar nada errado, né? Mas chega uma hora que ou tu faz ou tu faz, né? E aí as coisas... E teve que ter muita inteligência emocional,
No meu caso, foram dois grandes gatilhos, né? Porque eu comecei a crescer. Eu delarguei, porque eu comecei a confiar nas pessoas. Opa, levei uma rasteira ali. E aí eu não conseguia mais soltar, entende? Porque daí é aquela coisa do ego, da confiança, do, né? Então eu ia me sobrecarregando. E aí veio o acidente e disse, não, agora... A gente vai aprender a fazer isso por um outro caminho.
Teve que aplicar o delegar com inteligência,
isso,
né?
Com sabedoria. E com muita inteligência emocional, porque a dor deixa a gente irracional.
Muito.
Entende?
Tu tinha que só... O teu corpo estava tentando sobreviver, né?
Então, eu tomava as bombas de morfina para acalmar a dor e para conseguir viver todo o processo que eu estava vivendo. E, cara, eu tinha que pensar, eu tinha que ter inteligência emocional. Então, eu acho que foi um grande divisor de águas também. E claro, né, a gente teve inúmeras conversas, né, Jussi, lá, e tudo fez parte. Hoje eu vejo, né, que tudo faz parte da nossa evolução, tudo tem um porquê acontecer, nada é por acaso, nada é, mas aconteceu isso, ok, foi necessário para que cada coisa contribuísse para um degrau a mais.
Com certeza.
Então, todas as situações, né, que foram acontecendo foram necessárias para que eu conseguisse chegar. Então, eu sempre falo assim para Deus, ok, eu espero ter aprendido a lição, está tudo certo. Quando eu vejo que eu estou saindo do eixo, a gente logo conversa, né? E eu digo, meu Deus, não, eu tenho que ter aprendido. Então, deixa eu voltar para o corpo, vamos fazer.
Se volta para o corpo, é demais.
Vamos fazer de novo essa...
E a fase que você teve também, pensando agora, para o colaborador também é ruim, né? Porque quando você teve ali o problema da sua equipe, que você teve algumas pessoas, né, que saíram da empresa, que, você, né, que não estavam mais ali com você... As pessoas que ficaram, como você baixou esse teu nível de confiança, elas também passaram a ter, de certa forma, uma dificuldade no teu dia a dia, no trabalho. Uhum. Ah, como que ela vai reagir? Pô, ela, como que ela vai me tratar? Como que isso? Como que aquilo? Acho que isso também é bem complexo, né? É um trabalho bem,
Fica
bem
quem
difícil,
confia,
né?
Nela,
pro
né?
liderado deve ser muito difícil também lidar com um líder que é ou muito centralizador, que não confia em ninguém, que não pode fazer nada, não tem autonomia nenhuma, ou ao contrário também, né? Que larga aí e ninguém
tira
sabe
o potencial
o que fazer.
Dessas pessoas, né? Tira o potencial porque, na verdade, tu amarra elas, né?
E hoje eu vejo que tem muitas coisas que elas fazem muito melhor do que eu faria.
Ainda bem, né? Foram elas, bem ensinadas, aprenderam,
né?
Bem.
Elas fazem coisas muito melhores do que eu faria se eu estivesse fazendo aquilo. Então, é realmente assim, conforme vai crescendo, vai criando, né, os cargos, vai criando as estratégias e realmente delegando com, né, acompanhamento, com treinamentos. A gente sempre está fazendo treinamentos na empresa, a gente sempre está buscando melhorar, sempre, quando eu não consigo, então vamos trazer, né, alguém que possa conduzir, alguém que possa conversar, vamos olhar. As minhas duas gerentes participaram muito, né, Jússi, ficaram um bom tempo com a Jússi também, porque é sobre isso. A dor de cada um, né? Como você falou, cada um vai trazer algo de casa, cada um vai trazer o seu pacote. E a gente sabe que não existe isso. Vou deixar aqui para o lado de fora, vou entrar aqui e vou ser outra pessoa.
E a empresa, às vezes, nem tem tempo, né? De, tipo, conversar com cada um e ver,
é um profissional,
né?
Uma pessoa,
o trabalho que vai lá. E a gente... Eu vou pular aqui essas perguntas que eles já responderam. E a gente
chegou quase no final.
Eles são ótimos. Não, calma. Eles são ótimos. Estamos indo bem, não estamos? Estamos com muitas pessoas nos ouvindo.
O pessoal
está
gostando, está comentando.
Lembra que a gente falou muito sobre uma das habilidades, a primeira habilidade mais importante da inteligência emocional é estar presente, né? Consciente, é estar no agora, é autoconsciência. Por isso que eu escrevi esse bonitinho aqui, né? O poder de parar e perceber, né? Justamente porque é a base da inteligência emocional. E quanto foi importante, né? Quanto é importante todos os dias nós pararmos e percebermos, ei, estou indo rápido demais, ei, não estou percebendo as pessoas. preciso ter um tempo de qualidade para as pessoas. Isso tudo, quando você desenvolve inteligência emocional, você traz para a tua liderança. Uhum. E como a gente falou aqui, quem é que traz os resultados? São as pessoas. Uhum. Quanto mais a gente consegue suprir as necessidades básicas psicológicas que o ser humano tem, que é ser escutado, ter liberdade, ter o direito de errar, ser elogiado, uhum. ser reconhecido, né? Ter também, tem, sentir-se pertencente a um processo, e eu vejo que vocês conseguem fazer isso muito bem. E quando a gente entra na correria, daí acabou, né? Uhum. Aí a gente esquece desses processos importantes. Então, é importante a gente trazer assim que, volta e meia, eles estão voltando para o corpo. Eles estão falando voltando para o corpo, para quem não entende.
Ah, o pessoal talvez está meio viajando.
É uma expressão que eu falo muito, sabe? Volta para o corpo, que é une espírito, mente e corpo no mesmo lugar. Não faz esse negócio de mista de corpo presente, porque tem líder que o corpo está aí, a mente só Deus é que sabe onde está. Líder não, né? Pessoas, todo mundo, né?
Em todos
e aí
lugares,
dificulta um pouquinho esse processo de conseguir gerir pessoas, né? Pode ir para a sua parte, que a minha parte aqui já está...
Tá, eu vou perguntar o seguinte agora, eu vou começar com o André, então. De frente pra, com o Gabi aqui.
De frente com a Amanda.
Hoje, quando rola o caos, porque a gente falou aqui, né, óbvio, das nossas superações, de como a gente era antes, depois, mas hoje, tu falou, Tandra, né, volte e meia vem o caos, a gente não tem todos os dias bons, isso faz parte, é parte do ser humano, o mundo dopaminérgico faz com que as pessoas esqueçam disso, mas as pessoas deveriam lembrar que tá tudo bem a gente sentir medo, raiva, tristeza, né? Hoje as escolas trazem, inclusive, isso no ensino fundamental, as emoções. Então, eu queria te perguntar, André, quando tem um caos na empresa instaurado, você como líder, você como, mais do que líder, como um ser humano que desenvolveu, está em desenvolvimento, de inteligência emocional, como é que tu lida com isso aí? O que que tu faz? Tem algo que tu poderia contar que tu faz?
Primeiro, colocar o colete à prova de bala.
Tem que sempre lembrar que as respostas serão diferentes, porque estamos falando de homem e mulher aqui,
pra,
tá?
Pra começar, verdade. É muito importante
porque
lembrar
homem
disso.
Homem já é muito prático.
Mas alguma coisa que você poderia dizer que você faz, que de repente até traga aí um insight pra
eu
mim.
Eu acho que a, uma das práticas que eu venho tentando fazer é, assim, todo problema que tem, tentar sentar com as pessoas e resolver, tá? Em algum momento vai criar desconforto, vai criar um dodói de uma pessoa, um dodói de outra. Mas as últimas vezes, todas as ações que a gente fez nesse sentido foram válidas. Pró e contra, né? Às vezes, talvez a decisão, o contra que eu digo é que é uma decisão ruim para alguém.
Sim,
tipo assim, em algum momento a gente tem que tomar as decisões, a gente obviamente sempre tenta recuperar, auxiliar todo mundo. Acho que hoje a maior dor de todas as empresas é pessoas, né? Até na aula, eu estou fazendo uma pós, o primeiro tema era sobre pessoas, e uma das principais coisas que teve, assim, todo mundo relatou, é problema com pessoas, então é geral. Então a gente perder um bom profissional também é ruim.
Uhum.
Então no dia a dia, quando surge uma necessidade, surge algum problema com profissional A, profissional B, a gente sempre tenta, vou pegar o supervisor, a pessoa que está com um problema, e a gente tenta gerir isso de uma forma que saia alguma coisa positiva. Né? Porque naquele momento, talvez aquela pessoa que veio para a empresa, que criou um, não criou um problema, mas criou um desconforto, gerou algum um caos, instalou o caos ali naquele momento, ela também estava passando por alguma dificuldade, e ela não soube não trazer essa dificuldade para cá. Então, acho que mais nesse sentido, é botar
mediar,
na mesa, mediar, trabalhar como mediador.
Mediar. Né? Escutar.
Escutar, eu acho que o escutar é fundamental, é entender o problema da outra pessoa. Eu particularmente, posso que estou com a visão errada, né? Mas eu tenho, acho que eu dou a oportunidade, eu sempre, o máximo possível, sentar com as pessoas e conversar. Quando alguém, André, estou precisando disso, estou precisando daquilo, a gente tenta da melhor maneira atender a todas as demandas. Uhum. Só que também não é sempre que, como empresa, a gente pode auxiliar todo mundo.
Não
obviamente
dá, né?
Que tem coisas que não estão no nosso alcance. Né?
Uhum. Legal. E, Suzane, o que tu diria para alguém que precisa liderar pessoas como vocês, que traz talvez isso que o André trouxe, ou já aplica, ou faz algo nesse sentido, escuta, a escutativa, coisas tão importantes, e que ainda não entendeu que ela precisa desenvolver ela mesma.
Então, são duas situações, né? Por exemplo, assim, o primeiro é você acolher. tem que ter o acolhimento, você tem que ter a empatia, você tem que se colocar no lugar da pessoa e tal, porque todo mundo traz um eu de casa, né? Então, você conversa, você acolhe, você dá a oportunidade, você investe, você insiste. Mas o meu conselho prático, se a pessoa não quer a mudança, cara, não dá para manter no time.
É porque então, não dá para fazer pelo outro que ele não quer.
Eu sou uma mãezona, eu acolho, eu dou a chance, eu dou a oportunidade. Né? A gente insiste, a gente investe, mas a gente deixa até um certo ponto. Quando a gente vê que a pessoa realmente não quer aquela ajuda, então eu também entendo que a gente não consegue salvá-lo. Uhum. Porque é o livre-arbítrio, é ela querer. Sim. Então tem situações que a gente consegue resgatar, mas tem situações que daí para o bem da equipe é a gente realmente ter um corte ali mesmo.
Deu,
que doa,
mesmo que doa. Né? Deu por hoje.
Até isso eu trouxe muito depois do acidente, né? Depois dessa minha recuperação, dessa inteligência toda emocional, porque eu tinha muito esse gatilho de tentar resgatar a qualquer custo. Então, hoje eu já consigo me posicionar diferente em alguns aspectos, em algumas pessoas, e eu vejo como isso faz bem para a equipe. Uhum. Porque a gente tem que respeitar, a gente tem que acolher, tem que dar um momento, mas a gente também tem que saber quando a gente tem que cortar. Quando finaliza o ciclo.
Se a gente chama, enquanto a gente ainda está conversando e tentando, eu já comentei isso com algumas pessoas, enquanto eu ainda estou conversando, a gente está chamando para ter, a gente ainda está se importando.
A gente se importa.
Exato. E nesse inteirinho, a gente tem que lembrar também que a mudança sempre começa pela gente. Né? Uhum. O fato da gente entender a hora que deu, que precisa cortar esse colaborador, ou enfim, né, essa pessoa que não quer mudança, a gente precisa lembrar do que a gente falou bem no início do podcast, que é a autorresponsabilidade. Você falou das vítimas, né? Não sei se a gente já estava com o vídeo ligado ou não, mas a gente falou do vitimismo e do quanto a autorresponsabilidade é importante para a gente mudar primeiro a gente e depois os outros. Por isso que a gente diz que a gente se lidera primeiro, lidera a nossa vida, as nossas emoções, as nossas habilidades para liderar os outros. Exato. Depois. E falando nisso, a gente tem uma baita oportunidade para você que precisa se desenvolver primeiro, que já entendeu isso, ou que se não entendeu, acabou de entender aqui agora.
Se não entendeu agora, assiste de novo.
Dois gestores primeiro mudaram a eles, entenderam, né, sobre o seu processo de mudança, e aí sim conseguiram fazer tudo isso, né? Tu queres contar para eles qual que é a oportunidade?
Ah, então, nós vamos ter uma imersão, as nossas imersões acontecem só duas por ano, né? E agora é a última do ano, Lideramente, que vai ser em Timbó, dia 6 de setembro, né? Das 8 às 20, né? E vai ser inteligência emocional na prática, voltado muito para líderes, empreendedores, profissionais que ainda não são líderes, mas querem ser líderes, e você que quer liderar a sua vida. Então, você vai aprender lá a liderar a sua mente, a sua comunicação, liderar as suas emoções, liderar também os seus resultados através de pessoas, tá? Então, depois a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Chama a gente para estar com a gente no dia 6. Nós vamos trabalhar o método 360, que é um método específico do Instituto Jusinones, que é primeiro ser, para depois fazer, para depois ter, né? Vocês são todos nossos convidados, tá? E agora a gente está indo aqui para o... Antes de eu fazer a pergunta final, só quero dizer algo para complementar o que a Amanda falou antes, o que vocês falaram. A verdade é que quando a gente dá um basta em algumas situações, a gente está realmente criando uma cultura dentro da empresa, né? Porque cultura sempre é formada por aquilo que a gente permite que aconteça, né? E se eu permito que as pessoas elas tenham a oportunidade de ser desenvolvidas e elas não fazem, eu estou permitindo que aquilo vire uma cultura. Cada um faz o que quer aqui, né? Então, a gente precisa trabalhar nós mesmos para que a gente tenha uma capacidade de se impor no momento e dizer, agora deu, né? Porque eu sou totalmente a favor de desenvolver pessoas. Mas vocês me conhecem, né? Que, assim, até um momento, a minha vontade de... Que você mude não tem que ser maior do que a sua vontade de mudar, né?
Até para entender o deu, né? Precisa de tudo isso.
Exatamente. É. Até para a gente dar limite, porque na inteligência emocional, dentro do nosso método também, a gente trabalha essa questão da autoconfiança, autoestima. A gente diz, opa, peraí, né? Uhum. Tudo bem, eu estou fazendo o bem para o outro, mas e eu? Né? Eu também estou me colocando nesses planos aí, ué, como é que fazemos, né? Então, olha só, e a gente indo para o bloco final aqui, faltam só alguns minutinhos, a conversa está maravilhosa e eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês deixem aí uma frase de inspiração, se vocês pudessem deixar uma frase, um conselho para quem está ouvindo a gente. É, muitas vezes as pessoas estão achando que não tem saída, né, que está muito difícil no local de trabalho, liderar pessoas. Não é só para líder, é para todos os profissionais. Que conselho que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo aqui nessa noite?
Um insight poderoso.
Isso.
Não, eu acho que é mais uma, né, uma colocação. A gente sempre tem decisões difíceis para serem tomadas, sempre. Então, isso no dia a dia, desde as pequenas para as maiores coisas. E eu acho que a minha, né, o que eu vou comentar é não usar só a lógica para tomar essa decisão. Acho que, às vezes, parar, refletir um pouquinho, às vezes tem aquele lá o teu sexto sentido, diz, ó, vai por esse caminho que talvez é melhor. Eu acho que parar, escutar e realmente refletir se aquilo, aquela decisão que tu tá tomando, ela é boa realmente para ti. Que às vezes a gente tem que tomar também algumas decisões difíceis para nós, que fogem um pouquinho da lógica, digamos assim. Uhum. Porque se a gente ficar sempre na lógica, a gente sempre vai estar buscando o conforto, buscando a estabilidade, digamos assim, de uma certa maneira. Então, eu acho que às vezes fugir um pouquinho dessa questão lógica e ir buscar um pouquinho mais o que o coração está pedindo, eu acho que é importante. Eu acho que não só a lógica.
Eu amei, tá vendo? Estamos falando de um homem, de um administrador, de uma pessoa que é muito estratégica, amei,
muito, muito
amei,
de
amei.
Exatas.
Muito de exatas, amei, amei. Vai lá, vai lá.
Então, uma frase que me veio muito forte agora, né? É, usem as pedras a seu favor. Com humildade, com amor, com sabedoria, com acolhimento. Usem sempre a favor do que pode beneficiar o desenvolvimento de vocês. Usem como degraus, porque a gente vai ter pedra todo dia. Mas o que a gente faz com elas é que vai fazer a diferença.
Muda tudo, né?
Muda tudo.
Uau.
Mataram a pau aqui.
Agora fiquei sem palavras, pessoal.
Tchau. Vamos dizer tchau.
Gente, eu quero agradecer. Quer agradecer primeiro para eu encerrar ou quer fazer o contrário?
Agradeço e eu quero encerrar.
Tá bom, então tá. Agradecer vocês terem aceito o nosso convite, né? Estarem aqui, a gente sabe que as rotinas são bem agitadas, as agendas, estarem aqui conosco para brilhantar o nosso podcast, para trazer histórias de vida, né? E de profissão, obviamente, né? Sobre inteligência emocional. Então, trazendo como realmente mudaram primeiro as suas vidas para depois sim mudar os seus resultados e a vida de outras pessoas que eles impactaram também através do desenvolvimento de inteligência estratégica comportamental e inteligência emocional. Esse é o grande propósito do nosso podcast, né? Trazer pessoas que eu, como eu falei no início, gente como a gente, não gosto da palavra comum, né? Mas assim, gente como a gente, que você que acredita, esse consegue por causa disso, porque tem aquilo, porque teve tais oportunidades. Não, gente que tem história, inclusive histórias difíceis, e que conseguiram fazer grandes feitos, né? Construir grandes feitos aí, deixando um legado para todo mundo.
Porque a gente gosta, né, de ouvir histórias bonitas. Todos nós gostamos, mas toda história bonita, ela tem, é um palco, né? E ela tem um bastidor por trás. E quando a gente conhece os bastidores, eu sempre entendo assim, porque também é assim que eu funciono, né? Quando eu vou como aluno, quando eu vou escutar também outras pessoas, eu penso assim, que massa saber que essa pessoa conseguiu isso, né? Porque, assim, tem um pressuposto na PNL que diz, né? Se uma pessoa na face da Terra já fez algo, é porque você também pode fazer, né? Então, só precisa entender que caminho que essa pessoa usou, né? E essa noite aqui, eles trouxeram vários caminhos, né? Eles deram várias formas que eles usam para gerir pessoas, a vida deles, o negócio. Vale a pena você pegar isso para ti, o que fizer sentido, sabe? E usar, porque potencialidade todos nós temos igual. Ninguém aqui é melhor do que ninguém nessa mesa. Nós só estamos entregando aqui uma história que a gente viveu, você talvez viveu a sua mais bonita, mais legal, talvez mais difícil, não sei. Mas eu espero que a gente tenha podido inspirar vocês essa noite aqui. E eu quero que você pegue esse link aqui, passe para outras pessoas, vamos distribuir, assim, a ideia é a gente proliferar o bem, né, máximo de pessoas possíveis, entender que elas podem fazer a diferença na vida delas. Curte aqui, se você não curte a gente aqui, toda uma vez por mês, a gente vem para esse podcast aqui, né?
Em breve a gente já divulga a nova data.
Isso. E se você quiser conteúdos mais profundos, você pode entrar no meu grupo, na minha comunidade VIP no Whats também, que a cada 2 ou 3 dias eu coloco lá conteúdo. E a gente vai informando vocês, né, desses podcasts, dessas histórias. Vamos proliferar o bem. Vamos fazer um mundo melhor, começando pelo nosso mundo. Muitas vezes a gente quer mudar o governo, quer mudar um monte de coisa, mas a gente nem a cama arruma, caramba, né? Vamos começar a arrumar a nossa cama, vamos começar a olhar para a nossa casa, para a nossa família, vamos começar a mudar a gente para mudar quem está ao redor, e se cada um fizer a sua parte, a gente vai longe, tá? Então, fique de olho nos próximos episódios e melhore a tua mente aí, através da inteligência emocional, inteligência estratégica comportamental, e bora pro jogo, galera. Nada de ficar no bastidor só com isso aqui, ó. Isso aqui não é papinho, não, tá? Isso aqui é ferramenta para vocês colocarem em prática e transformar a vida de vocês. Então, muito obrigada à minha parceiraça.
Até doeu.
Nossa, nem foi tão forte assim vocês. Estão muito frágil hoje. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Suzane. Muito obrigada a toda a equipe que está aqui por trás, que vocês não veem. Nós estamos cheios de fotógrafos, de fãs aqui.
E manda muito aquele áudio da plateia.
Isso, é. Muito obrigada a vocês, porque vocês ficaram aqui com a gente nessa conversa. Não faz sentido para a gente estar aqui se vocês não estivessem aqui também, tá? Ó, um beijo para todos.
Tchau, gente.
Boa noite. Valeu, obrigado.